Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é 10 de novembro de 2020 e eu quero falar sobre vacinas, vacinas, vacinas. É curioso porque vocês devem ter visto, está pipocando por aí, eu vou até inclusive dar dois links a respeito disso, a notícia de que a Pfizer teria agora uma vacina com 90% de sucesso, etc, 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 o que é bastante bom, mas o que é uma boa maneira de começar o radinho, todos vocês já sabiam disso. Essa vacina está em todos os jornais, que beleza e tal. Mas o que é uma boa maneira de começar o radinho é falar sobre uma indústria que está tristíssima com essa questão da vacina, cujas ações caíram porque eles estão imaginando que isso vai ser um desastre comercial para eles. Que indústria é essa? A indústria de armas. A indústria de armas americana estava feliz da vida com a perspectiva de que o mundo virasse um pandemônio, né? Ou pelo menos que as pessoas acreditassem que estavam prestes a mergulhar de cabeça no caos social, o que os próprios paranoicos americanos chamam de shit hits the fan, SHTF, ou então uma outra palavra que é um pouco misteriosa, que eles chamam de boogaloo. O boogaloo, acho que é essa situação em que o cara vai ter que, né, com uma metralhadora ou com várias metralhadoras, defender, né, o seu lar contra hordas, sei lá do que, de imigrantes, negros, zumbis, né, eu não sei do que ele tem medo, na verdade, né, que eles estão, obviamente, querendo um pacote de bolacha, estuprar a mulher dele, não sei. Então, o boogaloo. Então, como com a vacina a chance do boogaloo parece estar diminuindo, então vendem-se menos armas. E aí a gente até começa a entender por que de repente pode haver interesses por trás de uma campanha contra a vacinação, por exemplo, vinda de um capitão, por exemplo, com um certo fascínio por metralhadoras, mortes, dezenas de milhares de mortes, alguém com a morte na alma. Faz um certo sentido. Mas vamos falar de vacinas em outro sentido também, porque, curiosamente, eu fico me perguntando se existem vacinas emocionais, se existem vacinas cognitivas, se existem algum tipo de coisa que possa nos proteger contra o ataque, contra o achaque, né, de coisas que realmente podem nos fazer mal. Talvez sim, talvez não. E eu acho que eu vou compartilhar com vocês aqui isso faz parte, desculpa mostrar os bastidores do radinho, ou até mesmo essas coisas que acontecem na minha vida pessoal, que estão relacionadas a essa mania de publicar, de me expor, etc e tal, mas é interessante, sobretudo porque é quase inevitável quando a gente segue alguém, quando a gente acompanha alguém, e que a gente só, na verdade, tem acesso àquela a pontinha do iceberg da vida da pessoa, o que acontece é que a gente fantasia o resto, né? Então é muito comum eu me deparar com expectativas que às vezes são altas demais, né? Gente que acha que eu sei de tudo, que eu posso falar sobre tudo, ou que eu... Não. Então, não sei se vocês já perceberam, tem um exercício aqui que é um pouco masoquista, de eu ficar o tempo todo confessando as minhas ignorâncias, confessando as minhas limitações, confessando inclusive os meus próprios equívocos, os meus erros. Eu estou justamente vacinando vocês contra essa tendência que a gente tem de fantasiar. Né? Se a gente liga qualquer canal de televisão, você vai ver que eles vão perguntar para alguma, sei lá, alguém que é garota propaganda de sabonete, o que ela acha do bóson de Higgs. E essa pessoa, né, como ela vive de visibilidade, ela vai topar falar sobre o bóson de Higgs, embora não tenha... Por quê? Porque a gente acha que se a pessoa tem visibilidade, ela provavelmente merece uma estatura, né, social. Não, não, não. Então eu faço esse exercício e para vacinar vocês, eu vou compartilhar com um comentário que apareceu num vídeo antigo meu do Twitter. Eu tenho, sei lá, acho que uns 900 vídeos no Twitter, eu já perdi a conta. Eu tenho muito vídeo lá. E volta e meia alguém encontra um vídeo meu de 10 anos atrás, 15 anos atrás, uma coisa de louco. E acharam agora um vídeo do começo do ano, e aí um personagem que eu realmente não sei quem é, porque o perfil do cara está praticamente em branco, não tem o nome completo, não tem uma foto, não tem nada. E o personagem escreveu assim: "Você continua falando sozinho. Lembro que uma vez falei contigo e você me tratou com um tranca em um de seus perfis. Eu devo ter bloqueado a pessoa, né? Hoje, 8 anos depois, vejo você velho, sem rumo, quebrado e fazendo vídeos com 100 views. LOL, que é, né, rindo alto, laughing out loud, o mundo não gira, capota. Pois bem, felizmente não é a primeira vez que eu me deparo com esse tipo de veneno, com esse tipo de toxina. De alguma maneira, de novo, o fato de você estar na tela de alguém, às vezes pode suscitar conexões aí que nem, não são muito desejáveis e que são impossíveis de serem correspondidas, na verdade, Deus me livre. Mas não é a primeira vez que acontece. E eu faço questão de compartilhar isso com vocês, porque a melhor coisa que a gente pode, como eu aprendi, a melhor coisa a fazer com um troll ou com alguém que entra na sua timeline especificamente para piorar o seu dia, para tornar a sua vida miserável, é expor essa pessoa. Então, caso alguém tenha curiosidade de como eu lidei ou como eu estou lidando com isso, porque na verdade eu respondi e houve uma tréplica e aí houve uma última colocação minha, eu vou dar, é só dar uma olhada no meu perfil do Twitter ou no Instagram, eu estou compartilhando lá, mas a questão é, de uma certa maneira, eu acho que eu já, por exposição repetida, e também por várias infecções decorrentes disso, por vários sofrimentos decorrentes disso, eu acho que de uma certa maneira a gente acaba se vacinando, mas e não vou tirar a razão do rapaz, é lógico, tem toda a razão, sim, eu estou velho, claro, a entropia é bastante democrática, né? Aliás, tem até uma coisa bastante interessante aqui sobre envelhecimento e entropia, e sim, eu só tenho 100 views, puxa vida, curiosamente os maiores heróis da minha vida não foram necessariamente campeões de audiência, então o rapaz tem razão, né? A única coisa é essa intenção tóxica que a gente pode de alguma maneira reverter, e aí eu agradeço aqui aos raríssimos que manifestaram o seu apoio, sua solidariedade, muito obrigado, agradeço o carinho, mas faz parte, qualquer um de vocês que se exponha enfrenta uma coisa parecida, eu já tinha visto isso no tempo que eu trabalhava em televisão, como apresentadora de televisão. Eu lembro das histórias, não vou citar nomes aqui, de uma apresentadora que, meu Deus do céu, cada X meses aparecia algum louco na porta da emissora dizendo, olha, eu pedi você em casamento no telejornal de ontem e você fez que sim com a cabeça, você aqueceu, portanto eu vim aqui. Bom, então é isso, tá cheio de louco, o mundo é grande, mas a gente não consegue, a gente só se vacina isso com relação a muita exposição. Tem uma questão interessante aqui, vamos falar de envelhecimento, já que isso foi pauta. Tem um artigo extremamente interessante, ele aponta para um paper, é um paper científico, tá bom? A questão é a seguinte, eu estou sempre comentando com vocês aqui no Radinho sobre a questão do DNA. O DNA é a biblioteca que todas as nossas células têm lá, essa biblioteca lá, com mais informação do que ela precisa. Ela não precisa de tudo aquilo, mas todas as células têm a mesma biblioteca. Na verdade, ela vai precisar de algumas informações só. Então, o que acontece é que tem lá a biblioteca, mas também tem uma escrivaninha, né, onde estão ali os genes que estão ativos. Quando esses genes não estão ativos, né, o que o organismo faz, ele enrola muito bonitinho assim e guarda na prateleira de novo. O DNA é uma prateleira cheia de informação enroladinha. Algumas delas estão desenroladas em cima da mesa, para que você consiga fazer proteínas, etc. e tal. Né? Como, sei lá, vai fazer o almoço hoje, você tira um livro de receitas e põe em cima da mesa. Acabou, você guarda o livro de receitas de novo no meio dos outros livros de receita. É assim que funciona a genética. Então, de uns tempos para cá, a gente vem mapeando o DNA, né, de tudo, pessoas, plantas, né, um monte de coisa, fósseis, né, sei lá o que, Neandertal, né, DNA maravilhoso e tal. Mas o DNA é uma biblioteca e não necessariamente ele se sabe exatamente quais genes estavam ativos, o que, que o cara estava lendo, na verdade. Né? Uma coisa é você ver a biblioteca do Bolsonaro, que deve ter quantos livros mesmo? Não, estou brincando. A biblioteca do Olavo de Carvalho, vamos imaginar, né? É outro personagem polêmico. Uma coisa é os livros que ele tem na estante e quais efetivamente ele está lendo ou leu alguma vez. Provavelmente poucos. Então, o que acontece é que os pesquisadores de uns tempos para cá, eles vêm tentando mapear os livros abertos, aqueles que estão transcritos, que estão sendo usados, os genes ativos. Eles chamam isso de transcriptoma, ok? Eu comentei recentemente aqui com essa metáfora, aí, com essa analogia da biblioteca e dos livros abertos, para falar sobre a epigenética. Genética é biblioteca, a epigenética é quem abre e fecha os livros, né? Então, os caras estão analisando o bendito transcriptoma e descobriram o seguinte: que existe um gene eu vou tentar lembrar da sigla, é CRELD1, tá? Não sei como é que eu lembrei disso, não sei, milagre, vou esquecer em 6 segundos. O CRELD1 é um gene ativo em fetos, em embriões. No embrião, esse gene está ativo porque ele está diretamente ligado à construção do seu coração. Ele está ativo porque você precisa desse gene para que o seu coração se desenvolva e você não vire um Trump, né, uma pessoa com uma pedra no peito, ou um Bolsonaro, né, que tem um... Bom, deixa para lá. A única coisa misteriosa aqui é o seguinte: tá legal, esse gene está ativo enquanto um embrião está construindo um coração, mas esse gene continua ativo. Não só ele continua ativo, como ele continua ativo em todas as células do corpo. Porque vamos lá, né? As células do seu pé, elas têm a biblioteca, não do seu pé, da unha, não, da unha, unha sei lá, do seu calcanhar. A célula tem a biblioteca completa, mas ela não precisa abrir todos os livros. Ela precisa só abrir os livros, né? Ela só precisa ter ativo os genes envolvidos no calcanhar. Agora, os genes, né, as células na tua orelha, né, elas também têm a mesmíssima biblioteca, fica carregando esse troço para lá e para cá, mas ela tem outros genes ativos. Não é a mesma coisa que a célula do calcanhar, que a célula do, sei lá, qualquer lugar. Mas acontece que esse CR e blá, 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 ele está ativo em todas as células. Ah, peraí, por que ele está ativo ainda? O que ele está fazendo? E aí o que esse paper mostra é que fizeram um estudo comparado, que na verdade envolve 4.500 pacientes diferentes, 4.500 pessoas diferentes, juntaram vários estudos para ver o quê? Bom, tá legal, está ativo, mas isso quer dizer o quê? Para que serve? Para que está sendo usado? Porque se está ativo, alguma função tem. Na natureza não fica dando bobeira. Certo, certo. O que eles descobriram? Uma correlação. Pessoas que têm esse gene expresso, que têm menos desse gene ativo, elas têm no sistema imunológico menos células T. Células T são uma parte chave do nosso sistema imunológico. É importantíssimo. Certo, certo. Pessoas que têm menos desse gene ativo têm menos células T. Curiosamente, isso é uma coisa que você costuma observar quando a pessoa envelhece. Eles chamam de senilidade imunológica, imunossenescência, né? Você vai ficando mais velho, seu corpo produz menos células T, então o seu corpo se defende menos, as células se reproduzem menos e você fica velho e produz vídeos no YouTube com 100 views, né? E tem que aguentar alguém pegando no seu pé por conta disso. Alguém que não vai ficar velho nunca, claro. Alguém que, embora não só não tenha um perfil, seja um covarde anônimo, não publica nada também, mas é lógico, ele se sente no direito, ele também tem um mouse, né, de questionar a vida alheia, claro, né? Mas, pois bem, a imunossenescência, tá legal, o cara tá ficando velho, o sistema imunológico, e eu posso assinar embaixo disso, realmente o sistema imunológico com a idade acaba piorando bastante, mas acontece que tinha gente ali que não era necessariamente velha. E aí resolveram, bom, agora vamos fazer experimentos. Você não pode fazer experimento com pessoas, foram fazer experimento com ratos. E eles perceberam o seguinte, que se você inibe esse gene, esse CRELD1, em ratos, o que acontece é que, cara, é um estrago. As células começam a se reproduzir menos, elas começam a morrer antes, o rato envelhece muito e acaba morrendo. Então, eles estão achando que esse gene, de uma certa maneira, tem a ver com a sua saúde imunológica, com a sua idade imunológica. Eles falam, bom, talvez isso explique porque existem pessoas que são centenárias cuja saúde imunológica parece de alguém 20 anos mais novo. Vai ver que simplesmente o cara produz, esse gene está mais ativo, tem mais desse gene ativo nas células. Talvez isso seja até uma pista para a gente combater doenças que tem a ver com a velhice, que tem a ver com o envelhecimento, que tem a ver com a senilidade. Alzheimer, por exemplo. Né? Eu achei extremamente interessante, eu tenho na família pessoas que realmente têm um sistema imunológico extraordinário. Papai teve Covid, agora está com quase 90 anos, não aconteceu nada e ele tem uma saúde. Mas se isso for hereditário, eu estou bem. É pena que papai não faz vídeos, então eu não sei como é que seria um canal dele no YouTube. Mas vamos lá, eu achei essa notícia muito bacana. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem isso. Ah, ontem eu acabei assistindo, pular completamente disciplinas aqui, vamos falar de história. Guerra. Muito interessante, tem um canal, na verdade não é um canal, é uma organização que chama Intelligence Squared, inteligência ao quadrado. É um canal de debates que eles fazem eventos presenciais, agora os eventos presenciais, convenhamos, né? Está um pouco mais difícil. E eu acompanho esses caras faz tempo, porque eles têm uma dinâmica que eu acho mais legal que a do TED. TED, para mim, é muito fake, porque é muito ensaiado, é muito impecável, é muito certinho, é uma fórmula e não tem debate. O que eu gosto do Intelligence Square é que tem debate. Então, não basta o cara apresentar uma ideia, ela é debatida, né? Ela é sujeita, inclusive, a perguntas dos ouvintes. E ontem, num evento que eu tinha me cadastrado para assistir e tal, trouxeram uma mulher, como é que é o nome dela mesmo? É a Margaret Macmillan. Ela é professora de história em Oxford e ela estuda guerras. E ela falou uma coisa curiosa, é interessante, que até por uma razão ideológica, quando você pega, sobretudo o campo da história, onde a questão do marxismo é muito forte, né, como ferramenta de análise histórica, fala, os marxistas não gostam muito da história de guerra, porque para eles o motor da história é a luta de classes, é o conflito entre as classes. Guerra parece uma coisa aí de heróis e de sei lá do quê. Então, as guerras nunca são encaixadas nesse mecanismo histórico maior. Ninguém se dedica muito às guerras. E ela, pelo contrário, ela vai tentar mostrar como as guerras definem a história da humanidade, né? As guerras definem. A palestra foi ótima, eu recomendo para todo mundo. Eu, inclusive, já coloquei o livro dela, tem a versão em áudio, eu coloquei na minha wishlist ali para eventualmente baixar quando eu tiver crédito de novo. Aliás, fazer um parêntese, eu assino um serviço chamado Audible, que é um serviço que é como Netflix, eu pago todo mês. Mas ao contrário do Netflix eu posso passar o dia inteiro vendo algum seriado estúpido e deixar a minha vida passar. Né? Na Audible, não. Eu tenho o direito a baixar 2 livros por mês. Certo? Certo, é isso. Se eu quiser mais, eu tenho que pagar. Mas então, eu já gastei os meus créditos, né, desse mês, então vou ter que esperar o mês que vem. Aliás, eu vou dar o link aqui. Se você quiser experimentar a Audible de graça, dá para experimentar por um mês. Eu vou dar o link aqui. Eu adoro. Eu assino a Audible, cara, faz décadas, antes de haver smartphone, antes de haver qualquer coisa, eu já assinava a bendita Audible. Na verdade, ela foi comprada pela Amazon, é muito interessante. E aí, uma das coisas, vou fazer um outro parêntese aqui, que eu adoro da Audible, é quando o livro é lido pelo próprio autor. Quer dizer, isso é quando o autor fala direito, porque tem autor que fala mal a beça, né? Porque senão nada melhor do que um bom narrador. Mas hoje saiu uma notícia que o Woody Allen está lançando uma autobiografia. E eu falei, cara, eu quero ver se ele lança isso narrado por ele mesmo como audiolivro. Porque eu já ouvi na Audible o próprio Woody Allen lendo seus próprios livros. É impagável. Outro dia eu baixei também um livro do Steve Martin, que é um comediante impagável, sensacional, americano, lendo seus próprios livros. Mas vamos voltar para a questão da guerra. Tá bom. A questão aqui tem uma muito interessante, ela vai inclusive responder perguntas sobre a guerra cibernética, sobre a guerrilha. Falou, olha, puxa, agora a gente está se deparando com essas guerras contra, sei lá, Estado Islâmico, contra terroristas. Ela falou, meu, desculpa, mas isso é muito velho. Né? Quando Napoleão começa a invadir a Europa, para, entre aspas, libertar a Europa, né? Libertar, essa é boa. É, o que é quando ele chega na Espanha, ele é confrontado com grupos independentes que vão combater de uma maneira descentralizada. Como é que se chamavam esses grupos? Guerrilha, é uma palavra de origem espanhola. Então, o próprio termo guerrilha tem do 300 anos quase. Na verdade, ao longo da história da humanidade, normalmente você tinha guerras justamente contra grupos descentralizados. E tem aí vem uma questão, que essa é a única questão que eu quero comentar com vocês aqui de verdade. Vejam que interessante. A partir do você, guerra sempre foi feita em nome de alguma coisa. É feita em nome da sua tribo, é feita em nome do seu clã, ou é feita em nome do seu rei, né? Um rei consegue juntar, às vezes, né, lá um monte de gente para defender o rei contra outro rei, né? Mas é o rei. E se trocar o rei, dançou, acabou. A partir de um certo momento, quando surge essa ficção, que vocês sabem que eu não sou fã, que é do Estado Nacional, que é uma ficção recente, então você não vai para defender o rei, você vai para defender a Inglaterra, você vai para a guerra para defender o Brasil, você vai para a guerra para defender a Alemanha. O que é uma coisa muito curiosa, porque é como se essas coisas tivessem existido para sempre. A Inglaterra não existiu para sempre, desde sempre. A Alemanha também não. A Alemanha se unifica muito recentemente, é um dos últimos países a se reunificar. Você não pode falar de Alemanha, né, antes de 1800 e tanto. Não tinha, você tinha principados, você não tinha a Alemanha, você não tinha a Itália, você não tinha a Grécia, isso é tudo uma invenção recente. Então essa invenção do Estado contra o Estado, da nação contra a nação, é uma coisa muito recente, e isso requer exércitos colossais. E aí vem uma questão muito interessante, que é a seguinte, sei lá, fazer uma guerra, um país contra o outro, aí você precisa... chamar os soldados, né? Você precisa chamar os cidadãos, vão ter que virar soldados, porque eles fazem parte daquele Estado. Se você faz parte do Estado, você vai ter que ser um soldado. O que acontece, você chama lá o cara tem uma saúde miserável, é anêmico, é raquítico, não enxerga, qualquer coisa, o cara está todo zoado. E aí começa a percepção de que, puxa, saúde pública é importante. Olha que interessante, a preocupação, segundo essa pesquisadora, com a saúde pública, né, com a prevenção de doenças, inclusive com a própria educação, é simplesmente para você gerar mais soldados capazes. Mas, tanto que muitas das instituições que surgem nessa época são de natureza militar. A educação pública em muitos países, sobretudo na Alemanha, acho que também no Japão, tem um caráter militarista. Você está formando soldados. Quando você faz escoteiros, os escoteiros inicialmente tinham uma pegada fortemente militarista. Você está formando soldados. E se isso parece estranho para você, pense em qualquer um dos meninos, às vezes meninas também, eu estou lembrando aqui dos meus sobrinhos. Quantas pessoas você já matou? Quantas vezes você teve que recarregar um fuzil? Inúmeras. Porque você passa a sua adolescência, a sua juventude inteira matando gente a tiros. Né? É engraçado isso. Se você tiver que ir para a guerra, você é capaz de identificar, batendo o olho, se aquilo é um AR-15, se é um sei lá o quê, se é um AK-47, porque, na verdade... De uma maneira ou de outra, nós somos preparados para sermos soldados. Eu achei isso muito interessante. Bom, fica aqui a dica. Eu vou baixar o livro, eu vou ouvir a qualquer momento desses. Que mais que eu tenho para comentar com vocês? Falando em Alemanha, duas coisas aqui curiosas, né? Eu vou tentar falar agora de memória aqui. O tema é racismo. Racismo, certo? Certo. Ontem mesmo eu acabei bloqueando um personagem do governo Bolsonaro porque ele estava publicamente questionando até que ponto a Kamala Harris é negra, né? E ele é negro, mas é uma questão tão estapafúrdia. Mas o que acontece? Toda vez que a gente fala em racismo, alguém vai falar de nazismo, e quem fala de nazismo esquece que o nazismo aprendeu a questão do racismo, ou pelo menos fez um PhD, né, um mestrado em racismo, com os Estados Unidos, né? O primeiro país a implementar, primeiro, né, a tornar isso, sei lá, uma tendência, né, a questão da eugenia, a ideia de que você tem raças superiores e que você deve, de alguma maneira, limitar a chance de reprodução de pessoas que seriam inferiores, isso não é o Hitler que inventa, isso está nas melhores faculdades dos Estados Unidos, são os Estados Unidos que criam as primeiras instituições, inclusive para esterilizar pessoas que seriam vistas como incapazes. Então, esse racismo, essa eugenia, esse programa de, entre aspas, melhoria da raça, que obviamente é um conceito completamente furado, nasce e cresce, floresce nos Estados Unidos. Não vamos nos esquecer. Então, tem um artigo aqui extremamente interessante na New Yorker, mostrando como os nazistas aprenderam, né, se sofisticaram nesse discurso e levaram às últimas consequências. E é curiosa essa questão, porque isso se conecta um pouco com o que eu falei dessa historiadora. Quando era novinho, eu fui atrás e consegui uma bolsa para passar um tempo na Alemanha, morei um tempo lá. E eu me lembro de uma aula que uma professora veio dar para a gente, que ela contava o seguinte: uma das explicações, talvez, pelo interesse da Alemanha nessa questão de identidade racial, é porque enquanto todos os países da Europa, né, estavam se unificando, então você tinha a França, era a França, né, não era um monte de principados loucos, você tinha, sei lá, a Inglaterra, mesmo Portugal, os países estavam virando estados, né, não eram só reinos, estavam virando estados. Enquanto isso, a Alemanha ficou durante muito tempo como um saco de gatos de principados e cidades-estado. A Alemanha demorou muito para se unificar, e o que acontece, ela não passou a perder a projeção internacional. É o que ela sugere, que isso teria provocado um senso de inferioridade diante dos outros países que conseguiam se unificar. A Alemanha não conseguia se unificar. Então teria surgido, bom, já que a gente está se sentindo aqui inferior, que a gente não está conseguindo, inclusive, produzir aqui grandes pensadores, etc. e tal, o que que nos une? E aí veio essa noção de raça. Veio essa ficção de raça, de uma raça que inclusive não existe. Né? Quando você fala de ariano, ariano era um povo na Índia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ninguém era loiro de olho azul. Mas nasce essa ficção de uma raça nórdica, blá, blá, blá. Isso, na verdade, com um mecanismo psicológico de um povo que se sentindo inferiorizado. Né? Então a questão é, ok, a gente não consegue se organizar, mas a gente é de uma raça mais legal que vocês. E aí eu tenho várias histórias, é curioso a questão de vacina, né? Nada vacina a gente contra o racismo. Eu me lembro quando eu fui para lá, falei, bom, eu não vou ter problema nenhum, porque pô, né, tenho aqui formação, educação, eu falo a língua, eu sou um cara educado, etc. e tal. Aí você percebe que chegando num país racista, tanto faz. Você pode se achar loiro, você pode se achar branco, mas para os caras você não é nem loiro nem branco, você é um estrangeiro de qualquer maneira. E eu sei que eu nunca vou conseguir superar a sensação simplesmente aviltante, humilhante, degradante de você ser tratado como uma criatura inferior. Isso não sai da gente. Né? Eu conheço gente que acabou de experimentar algo parecido. Isso é um choque, nada vacina, porque você está acostumado aqui, e aliás até uma coisa que a gente não percebe, né? Dependendo da sua origem socioeconômica e também étnica, você anda numa cidade de São Paulo sem ter medo de nada. Agora, se por acaso você nasceu em outro lugar e com uma cor de pele um pouco diferente, simplesmente você não consegue circular tranquilo, porque as pessoas vão desconfiar de você. Né? Eu já tive amigos negros que tinham um carro bacana e vai explicar para a polícia por que ele estava num carro bacana se ele era negro. A gente, se você nunca passou por isso, você não tem ideia do que é. Então, a melhor maneira de você se vacinar é você ir para algum lugar onde você não é tão branco assim, onde você sempre vai ser um latino, onde sempre vai ser um estrangeiro e onde sempre as pessoas vão olhar para você de uma maneira torta. E são inúmeros países que são absolutamente racistas, não é só Estados Unidos, você sente isso na Inglaterra, você sente isso no Japão, você sente isso na Índia. Essa é uma questão muito profunda da natureza humana, essa questão do outro. E eu até vou confessar uma história muito pessoal, é um pouco difícil, nesse momento que eu vivi na Alemanha. Eu me envolvi com uma moça que era sueca por algum tempo, tal, e um belo dia ela está lá, foi num orelhão, ninguém tinha celular na época, imagina, década de 90, Ela liga para a irmã e em sueco, não fala nada de sueco. Eu falei, ah, você contou para a tua irmã que a gente está junto? Ela falou assim, eu contei para a minha irmã que eu estou com um blatter. Eu falei, o que é blatter? Ela ficou meio sem jeito. Ah, não, é um estrangeiro. Eu deixei quieto e 20 anos depois, ou seja, alguns anos atrás apenas, eu falei, interessante só, o que quer dizer blatter? E eu fui procurar no dicionário o que quer dizer blatter. Blatter quer dizer barata, cucaracha. Então, né, lamento informar, mas todos somos cucarachas em algum lugar do mundo. Em algum lugar do mundo, a gente... Aliás, eu até comentei outro dia no Radinho que os próprios alemães achavam que os noruegueses eram mais puros do que os alemães. Então, os alemães eram cucarachas na Noruega, o que é uma coisa um pouco insana. Então, essa, aí fica a pergunta, existe vacina contra isso? E eu me lembro de um amigo de colégio, sei lá o quê, que sempre foi uma pessoa muito, muito, muito racista, muito intolerante com qualquer coisa, com pobre, com negro, com judeu, não gostava de nada, com gay, não gostava de nada. E aí, num determinado momento, ele vai visitar um parente que está morando na Alemanha. O parente era loiro de olho azul, ele não. Ele tinha uma fisionomia de, sei lá, Oriente Médio, ele era moreno. Né? E aí, enquanto ele estava circulando com o irmão pela Europa, ele começou a perceber que ele era olhado torto. E aí o irmão falou, olha, agora eu tenho que voltar lá para, sei lá para onde, para Cambridge, você vai viajar sozinho. O cara ficou tão apavorado da discriminação que ele começou a comprar bilhete de primeira classe. Ou seja, pela grana ele tentou se impor como alguém que não era inferior. Quando ele voltou e me contou essa história, eu falei, bom, pronto, agora o cara vai provavelmente baixar a bola e perceber que essa estupidez de racismo é uma completa cretinice. Não. Então, essa é uma questão que me intriga, isso vai ser provavelmente assunto aqui para o Radinho em inúmeros outros episódios. Eu estou pensando em gravar um Roda e Avisa hoje, fiquem atentos aí, talvez eu faça um Roda e Avisa ao vivo, sobre essas coisas da natureza humana que aparentemente não tem cura, né? Como é que a gente se vacina contra esse tipo de coisa. Mas vamos lá, falei bastante, o que mais que eu tenho para... Então vou dar o link para essa história, vou dar o link também, já que eu falei da vacina, tem dois artigos, um no New York Times e um sobre no Estadão, sobre como essa vacina funciona. Só um complicômetro aí, eu não sei se vocês viram, essa vacina da Pfizer, que é bastante interessante, que trabalha em cima do RNA, muito legal, ela requer refrigeração. Refrigeração significa que você, ao longo da vida inteira da vacina, ela tem que estar abaixo de 60 graus abaixo de zero. Ou seja, não é só uma geladeirinha, é uma puta geladeira. Não é só botar gelo seco. Cara, realmente precisa de cuidado. A questão é, imagina isso no Brasil. Imagina isso no Amapá, onde as pessoas voltaram para a Idade Média em uma semana. Aliás, essa história do Amapá é bastante ilustrativa de uma coisa que eu tenho falado bastante com vocês aqui. As coisas podem degringolar muito rápido. Né? Basta faltar água, basta faltar eletricidade, que simplesmente para tudo. Né? O Amapá acabou de passar, que ninguém liga para o Amapá, porque o Amapá fica no Amapá. Né? Mas vão todo mundo esquecer do Amapá, ninguém nem lembrava do Amapá. Pois bem, é o que pode acontecer. E aí, pegando carona com isso, tem uma notícia no Estadão extremamente interessante, que em princípio parece uma coisa meio paranoica, é o quê? São os militares do governo Bolsonaro estão fazendo estudos estratégicos sobre quais são as grandes questões e tal, e uma das conclusões ali é o seguinte, a água, eu acho que eles estão ouvindo o radinho, a água, não, eu acho que não, porque senão já teriam me torturado, matado, botado num pau de arara, sei lá, mas, se bem que o exílio, bom, mas deixa pra lá, a água vai ser o próximo tesouro, vai ser a próxima guerra, vai ser por causa de água. Eles comentam, olha, a grande parte dos países, eles mencionam inclusive a China, os seus lençóis estão baixando 1 metro por ano e sem chance de reposição. Então é possível que o nosso Brasil, aí começa a paranoia, né? Que o nosso Brasil seja cobiçado por causa da água. Mas o que eu achei interessante é que, embora, né, a gente tenta chamar atenção aqui para essa questão dos recursos hídricos e ninguém dá muita bola, os militares já estão de olho. A conclusão que eles chegam pode ser delirante, pode ser o que quiser. Tá? Olha, falando com conclusão delirante, Não sei se vocês se lembram do Eric Schmidt, ele, né, é um cara aí que vale 15 bilhões de dólares, né, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Ele foi CEO do Google. O canal jornalístico, o jornal Vox, descobriu que ele e a família estão comprando, literalmente comprando. Quando você tem 15 bilhões, você pode comprar muita coisa, né? Comprando a cidadania do Chipre. Chipre, para quem não lembra, é um país ali na ponta da Grécia, é uma ilha, né? Chipre, ali da onde vem inclusive a palavra cobre. Grande parte das minas de cobre vinha de Chipre, né? Quem nasce em Chipre é cipriota. Então, nosso amigo Eric Schmidt está, vai ter a cidadania cipriota. Por que diabos ele quer? Bom, ninguém, pode ser para pagar menos imposto, ou pode ser simplesmente para fugir dos Estados Unidos e para a União Europeia. Agora veja que interessante, esse cara deve saber das coisas. Se ele foi presidente do Google, ele tem perfeita noção do estrago que ele fez. Então, pois bem, passaporte cipriota, coisas que você pode fazer quando você tem 15 bilhões de dólares. Falando nisso, eu acabei de ver aqui no New York Times, o Trump tirou da comissão que avalia mudanças climáticas, ele tirou um cientista. Então, acho que nesse pouco tempo que sobra, o Trump vai exponencialmente fazer mais estrago e, né, deixar mais uma bomba para todos nós. É muito complicado. Bom, já que eu falei da China, tem uma notícia aqui que eu acho que é interessante, que é a seguinte. Eu comentei num episódio recente sobre esse esforço colossal da China, titânico, né, de você conseguir construir o que eles estão chamando a nova Rota da Seda. Eles chamam de BRI, que é... Como é que chama? Já esqueci. Eles estão fazendo uma série de rotas estratégicas de matéria-prima, de produtos na África e tal. Eles estão se preparando para algum futuro que não parece bom para o resto, né? Pois bem, a Rota da Seda, na verdade, não era uma rota só, não era uma estrada, mas na verdade era um fluxo que, né, de vários lugares passando por outros lugares e tal, que durou um tempo infinito, durou um tempo longuíssimo. Acontece... Por onde passava a Rota da Seda? E aqui tem um artigo extremamente interessante que saiu em vários canais de arqueologia, que eles estão finalmente conseguindo reconstruir as Rotas da Seda na Idade do Bronze. Como é que você reconstrói uma rota na Idade do Bronze? Porque não é que os caras deixaram placa, estrada de asfalto, né? Deixaram... Cara, é uma rota passando pelo meio do nada. Mas o que é muito interessante é que esse esforço foi um esforço multidisciplinar. Usaram desde imagens de satélite para eventualmente encontrar restos arqueológicos, usaram entrevistas etnográficas para ver qual é a tradição oral, se de repente tem umas populações por ali ainda, de repente no folclore deles eles têm alguma lembrança. E aí o que eu achei mais interessante, eles tentaram reconstituir como era o ciclo das estações na Idade do Bronze. Por que diabos, né? Para ver se quando que os caras tiravam férias. Não. Se você está andando de lá para cá, você está andando com animais. Animais precisam pastar. Então, uma boa parte da escolha de uma rota tem a ver com a disponibilidade de pastos. Então, eles vão. A rota acaba sendo uma rota tortuosa, não é uma linha reta, não é uma rota aérea, mas é uma rota que segue justamente o ciclo das estações para que os animais consigam sobreviver. Então, juntaram tudo isso, a reconstituição dos climas, a das estações, das histórias, dos satélites. Eu achei isso muito legal. Tem uma outra coisa interessante aqui. É um canal de neurociência dizendo o seguinte, falando em tentar, né, enxergar como as coisas funcionam, se você tentar enxergar como o cérebro funciona, é uma zona, não só porque está dentro da cabeça, supondo, né, que haja alguma coisa dentro de algumas cabeças, às vezes não, mas está dentro da cabeça, você não vai abrir, né, marteladas, se bem que a ideia é muito tentadora, né, mas... O que acontece, como é que você sabe o que o cérebro está fazendo? Você tem que estudar os sinais, né? Você bota lá uma série de sensores e vai tentar estudar lá os sinais do cérebro. Mas o cérebro não está fazendo uma coisa só. O exemplo que eles dão é esse, enquanto você está lá digitando, datilografando, né, como a gente dizia antes, teu cérebro também está pensando na fome, está com saudade de alguém, tem muita coisa ao mesmo tempo. Então é muito difícil você separar os sinais. E o que eles estão contando aqui é que usando um algoritmo de inteligência artificial, os caras estão conseguindo separar ou decodificar várias coisas que estão acontecendo no cérebro ao mesmo tempo. Então eles estão conseguindo separar o seu cérebro que controla o que você está datilografando com a saudade de não sei quem, com a outra parte do seu cérebro que está pensando em comida. Se isso acontecer, isso é muito interessante, não só para entendimento de como funciona a nossa cabeça, mas também pensar em terapias para quem tem, por exemplo, algum problema, alguém que tem fixação em metralhadoras, em matar muita gente e tal. Agora, hoje eu me estendi bastante aqui no radinho, eu acho que eu vou encerrar com um assunto que para mim é relativamente próximo, porque eu tenho um carro elétrico, e minha mulher também tem, né? Não porque seja necessariamente mais barato, ou seja, não, eu poderia racionalizar isso de alguma maneira, mas na verdade a gente fez isso porque a gente acha que é a coisa certa. Simples assim, né? Se você fizer a conta no papel, você não faz muito sentido, né? Mas é porque a gente acha que é a coisa certa, né? A gente se sente melhor, etc e tal, então os dois têm carro elétrico. Então, o assunto mobilidade elétrica muito me interessa, eu estou sempre falando aqui com vocês sobre tudo, carro elétrico, hidrogênio, etc e tal. E tem um artigo bastante interessante aqui na Bloomberg sobre a questão do hidrogênio, porque algumas empresas, como a própria Toyota, estão investindo em carros a hidrogênio. Como é que funciona essa história do hidrogênio? Em primeiro lugar, você não acha hidrogênio dando bobeira, tá bom? O hidrogênio tem assim H2 dando sopa por aí, porque ele ou ele está combinado em alguma molécula ou ele vai embora. É muito difícil, você não acha assim, ah, achei uma jazida de hidrogênio. Você tem que de alguma maneira separar o hidrogênio do resto. Então você tem que, por exemplo, separar o hidrogênio da água, por exemplo, ou de alguma outra molécula. Isso normalmente consome energia, né? E essa energia, de onde vem essa energia? Se for energia solar, legal, você chama, isso é um processo verde de fazer hidrogênio, então isso seria o hidrogênio verde. Ah, é caro, energia solar, não, eu estou usando energia de combustão, mas eu estou tratando as emissões e eu não deixo o gás carbônico para a atmosfera. Bom, então tá bom, isso não é tão verde assim, mas a gente chama de azul, e assim vai. São vários graus de impacto para a produção do hidrogênio. Uma vez que você tem o hidrogênio, o que você faz com isso? O hidrogênio tem alguns problemas, é um gás, né? Ele ocupa muito espaço, né? Para você conseguir transportar, você tem que realmente comprimir numa pressão que às vezes são 700 atmosferas, é uma brutalidade, é um tanque muito comprimido, então isso já é complicado, isso também pode explodir porque o hidrogênio é inflamável, mas abstraindo essa questão toda, o hidrogênio, como é que você usa ele como combustível? Você pode queimar como se fosse um maçarico, mas isso é ruim, não é tão legal assim. O que você pode fazer é passar por um dispositivo que é chamado de célula de combustível, e aí nem eu entendo os detalhes muito bem, mas o que acontece? Se ele passa o gás hidrogênio, ele vai se combinar com o oxigênio do ar e vai virar água. Então você entrou hidrogênio de um lado, sai água do outro, água, e isso gera eletricidade, tá bom? Porra, melhor dos mundos, né? Mas existem várias questões e esse artigo acho que é uma boa introdução ao assunto. Por quê? Bom, primeiro tem a questão de como você obtém o hidrogênio. Eu já falei que existe processo verde, azul, marrom, etc. Né? Cada um com menos impacto. A segunda questão é como é que você distribui. Vai ter o quê? Cano, caminhão-pipa, vai ser tanque, etc. A terceira questão é você coloca isso num carro, né? E aí vem alguns números que eu não sabia, que é o seguinte... Gasolina, certo? Se você lembra da química do vestibular, você consegue saber quanta energia tem em um litro de gasolina, tá bom? Você vê lá, olha, se você pega lá octans, aquelas moléculas orgânicas malucas, qual é a variação de entalpia, eu consigo saber quanta energia tem na gasolina. Mas quando você coloca a gasolina num motor, né? Ok, ela vai queimar, ela vai produzir, né, gases que se expandem, isso vai mover um motor e o motor vai mover o carro. Certo? Certo. O que acontece é que esse é um processo muito pouco eficiente, porque só uma parte da energia da gasolina vai virar potência na roda. Por que só uma parte? Primeiro que gera-se muito calor e esse calor não serve para nada, esse calor vai embora, ele acaba indo embora pelo radiador. A segunda questão é que isso, uma boa parte desses gases quentes você elimina pelo escapamento. Então, para você ter uma ideia, da energia toda da gasolina, mais ou menos 20%, entre 17% e 25%, vira potência. O resto, meu amigo, é tipo 75%, 80% da energia da gasolina vira calor, é desperdiçado, é uma eficiência péssima. Por que a gente continua usando? Porque gasolina é fácil, você enche o tanque lá e tal, mas é muito pouco eficiente. Tá bom? A gente sempre fechou os olhos para isso. Agora, um carro elétrico, isso é muito interessante. Eu sabia do tempo da faculdade que um motor elétrico, a eficiência dele não é 20%, é 90% ou mais. Né? Quando você coloca eletricidade no motor do aspirador, da, sei lá, do seja o que for, do barbeador, 90% é convertido em potência. Né? O resto perde com atrito, essas coisas. Mas, cara, 90% é muito melhor do que 20%. Agora, quando você pensa num carro, um carro elétrico tem uma eficiência mais ou menos de 60%, 70%. Porque aí tem várias coisas, né? Sei lá, é um bicho um pouco mais complicado. Mas mesmo assim, um carro elétrico, ele é 3 vezes mais eficiente, ele tem 3 vezes menos desperdício de energia que um carro a gasolina. Aí quando eu vi essa história de hidrogênio, eu falei, pô, e onde é que o hidrogênio fica nessa história? Ele fica na metade. Ele é 2 vezes mais eficiente que a gasolina, mas ele é, sei lá, 2/3 da eficiência de um motor elétrico. Pois bem, então ele não é tão eficiente assim, né? Não, infelizmente não. Uma célula de combustível não é tão eficiente assim. E não só. O mecanismo todo, todo o aparato para você fazer um carro a hidrogênio andar, ele tem mais peças móveis, ele é mais complexo que um carro elétrico. Um carro elétrico tem muito pouca parte mecânica, ele é muito simples mecanicamente. Então, o que a Bloomberg, estou dando essa volta toda para contar que o que a Bloomberg está sugerindo aqui, ok, vamos fazer o seguinte, talvez o melhor uso da energia do hidrogênio seja, a gente usa a energia solar ou energia eólica para o quê? Pegar água e transformar em hidrogênio. Então, tá bom, é hidrogênio verde. E o que, que a gente faz com esse hidrogênio? A gente estoca esse hidrogênio, porque isso a gente consegue estocar em grandes tanques, e aí ao invés de botar isso num carro, você usa esse hidrogênio para, na hora que não tiver vento, na hora que não tiver sol, seja lá o que for, estiver chovendo, você pega esse hidrogênio e você converte de volta em eletricidade. Então a ideia é a seguinte, não usar o hidrogênio como fonte de potência mecânica, mas usar o hidrogênio simplesmente como uma alternativa para geração de eletricidade e manter, sim, os veículos elétricos, os patinetes elétricos, sei lá o quê, aqueles monociclos elétricos, aquelas coisas que fazem com que você, velhinho, vá passar o resto da sua vida numa cadeira de rodas. Porque, reiterando, né, quando a gente é mais velho, não só o nosso sistema imunológico, nossa capacidade de regeneração cai, como também a gente acaba publicando vídeos que tem 100 views e tem que aguentar a gente que você nunca viu mais gorda, né, questionando se a sua vida deu certo ou não. Mas caríssimos, raríssimos, era isso que eu tinha para comentar com vocês. De novo, obrigado pelo carinho. Eu não sei se eu comentei com vocês, o que eu fiz? Eu tenho tanta coisa online, vocês sabem disso, é o Radinho, eu tenho Roda e Avisa, eu tenho Leia Vale a Pena, que eu resolvi fazer um Linktree com esses links principais. Eu vou dar um Linktree, é Linktree René de Paula, tá fácil. Né, para quem não conhece ainda, eu vou dar o link ali nos comentários para vocês verem como é que é. Que aí pelo menos tem lá a lojinha, onde agora eu tenho sacolinhas com fotos de São Paulo, camisetas com fotos de São Paulo. Agora eu saí do digital e virei aí basicamente um varejista. Cara, muito engraçado você acabar fazendo sacolas. Né? Preciso ver o que, que o meu fã, só que não, acha disso. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço, cuidem-se por favor e até amanhã.